Diz assim a palavra do Senhor, Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Agora, vamos lá no capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Pai de Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isso. E agora o livro de Mateus. Capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 20. Diz assim: Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, nós estamos diante da Tua presença, diante da Sua glória e da Sua palavra, e nós pedimos, Senhor, fala conosco nessa manhã. Fala conosco porque nós precisamos ouvir a Tua voz e sermos guiados por ela todos os dias das nossas vidas. Que Teu Espírito fale e que nossos ouvidos possam estar atentos para ouvir a Tua voz. Em Teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém. Bom, irmãos, nós estamos aqui diante da palavra do Senhor. E ela está profetizando sobre o nascimento do Messias, do ungido de Deus, do Salvador da nação de Israel e de Judá. E não longe disso tudo, o Salvador de todo mundo. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz assim, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E este homem, esse Messias, esse Salvador, nós conhecemos na história que o nome dele é Jesus, e toda a Bíblia aponta para ele. Todos os livros da Bíblia apontam para o surgimento do Messias, para o Salvador do mundo. A Bíblia, ela vai a cada vez revelando que o Filho de Deus seria o Salvador do mundo. E o profeta Isaías, ele é conhecido como um profeta messiânico, porque nos 66 capítulos que existem do livro de Isaías, ele é o que mais falou sobre o Messias, sobre o servo sofredor, que é Jesus, que nós lemos lá em Isaías 53, fala sobre aquele que viria para salvar o seu povo do pecado, aquele que surgiria para ser uma grande luz, como a Rosana leu ali no versículo 2 ou 3, você leu? Do 9 ali, né, que fala que brilharia como uma grande luz. E o profeta Isaías, ele é esse profeta que começa, na sua pregação, ele começa ali falar sobre o juízo que Deus faria com a casa de Judá e de Israel, e também trazendo ali a revelação da esperança que Deus traria através de Jesus, o nosso Salvador. E Isaías, ele é um profeta que foi contemporâneo do nosso amigo Oséias, que significa o Senhor é a salvação. E se você procurar também o significado do nome de Isaías, você vai descobrir que também significa o Senhor é a salvação. E aquele que tanto pregou sobre o Salvador tinha o mesmo nome: o Senhor salva. E é interessante que, quando nós lemos lá no livro de Mateus, quando o anjo ali num sonho fala com José, ele fala: você vai pôr um nome nele e o nome dele vai ser Jesus. E esse nome diz lá que ele salvará o seu povo dos seus pecados. O Senhor salva. Esse é o propósito de Deus de reconciliação do homem com ele. E esse propósito se concretiza no Senhor Jesus. Bom, irmãos, tendo dito isso, né? O profeta Isaías, aqui no capítulo 9, quando ele está falando sobre... Vou ler lá. Né, eu até estava falei com a Elisa ontem sobre isso. Quando nós começamos o capítulo 9, ele começa assim: com mais para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. E eu falei assim, né, é interessante, né? A Bíblia ela não foi escrita em capítulos. E quando nós começamos esse texto com um mas, indica que tinha alguma coisa antes escrita, né? Indica que tinha algum contexto escrito. E o Senhor estava falando ali no capítulo 8, né, sobre o rei da Síria, que ele estava invadindo o território de Judá, né, e que os homens de Judá, eles estavam buscando os outros deuses. Ele estava buscando respostas nos deuses das outras nações. E Deus está falando assim: não, vocês deveriam buscar a mim. Vocês deveriam buscar o seu Senhor. E daí, terminando o capítulo 8, ele vai dizer assim: olharão para a terra e eis aí a angústia, a escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Ele estava falando para a casa de Judá. Porque eles não buscaram ao Senhor, eles seriam lançados em densas trevas. O povo ali já estava se corrompendo, eles tinham muitos problemas sociais, né? O povo, os ricos estavam cada vez mais, você vai ver o profeta Isaías denunciando isso, que os ricos estavam cada vez mais buscando como se enriquecer a si mesmos, e estavam desprezando as viúvas, estavam desprezando os órfãos, e não estava ali junto com o povo, tornando uma nação forte, mas estava se tornando uma nação com um povo elitizado e com um povo que estava ali empobrecendo cada dia mais. E daí o Senhor disse que ele traria densas trevas. E daí começa o versículo 1 do 9: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, da Galiléia, dos gentios. E nós sabemos qual foi a luz que brilhou neste lugar. A região da Galiléia, naquele tempo, era uma das regiões desprezadas. Mas, quando Jesus começou o seu ministério, nós vamos descobrir que ele começou em qual região? Na região da Galiléia. Lá começou a ser manifestada a luz, né? E o Senhor Jesus diz que ele é a luz do mundo. E numa região onde as pessoas atribuíam que não poderia ter nada de bom, surge o Senhor de toda a terra, Jesus. E nós temos até esse comentário, né? Poderá vir alguém, algo de bom de Nazaré, né? E na verdade, o Salvador do mundo estava iniciando o seu ministério e declarando que ele era a luz do mundo. Tudo que existe de bom estava nele. Ele é a manifestação da bondade de Deus para as nossas vidas, a manifestação da graça de Deus para as nossas vidas. Sim. No lugar onde ninguém dava valor, era desprezado, manifestava-se a presença de Deus. E isso é igual nas nossas vidas. Nós não tínhamos valor algum. Nós éramos densas trevas. Mas um dia, a luz do Senhor manifestou em nosso viver. E esse é o contexto que se dá ali quando o profeta Isaías começa a declarar que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será. E é sobre isso que eu queria falar, sobre o nome de Jesus. Porque no primeiro versículo em que lemos, para início da palavra, fala que ele é Emmanuel, o Deus conosco. o Deus presente. E eu sei que todos nós aqui já nos sentimos só em algum momento. Todos nós aqui já nos sentimos angustiados em algum momento. E neste momento, nós não clamamos a mais ninguém como socorro, somente ao nosso Senhor Jesus. E eu sei que vocês provaram um Deus presente quando houve esse clamor. E eu dou graças a Deus porque eu provei isso. Eu dou graças a Deus porque o nosso Deus é um Deus que se permite se revelar para nós nos momentos difíceis da vida, né? Tem uma canção, ela ficou muito famosa nesses tempos agora, né? Nas horas escuras, Jesus estava lá, né? Em todo lugar, qualquer trend que você ouvisse, você está em qualquer lugar, alguém estava passando algum vídeo, daqui a pouco você ouve isso, né? E de fato, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, Jesus estava lá. Nos momentos bons, o Senhor estava lá. Não existe um momento e um dia sequer que o Senhor não esteja. O salmista lá no Salmo 139, ele diz, olha, se eu tentar me esconder no mais profundo abismo, eu não vou conseguir, porque o Senhor está lá. Se eu tentar ir nas asas da alvorada, nos extremos do mar, o Senhor ainda está lá. Esse é o nosso Deus. Um Deus presente que não se aparta de nós. Um Deus que não está longe quando nós clamamos por socorro. Né? Assim, é lógico que existe um contraste sobre isso, porque a própria palavra diz que existe um distanciamento que pode ser gerado com esse Deus presente, que é por causa dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Mas a palavra do Senhor diz que esse nosso Deus, ele é longânimo, misericordioso, e quando nós clamamos a Ele, Ele nos ouve, e quando nós nos arrependemos, Ele perdoa os nossos pecados, porque esse Deus, Ele é um Deus próximo. E para falar de proximidade de Deus, nós podemos olhar para um momento da Bíblia que eu acho muito interessante, que é quando Israel está vacilante entre Deus e Baal. E daí nós conhecemos a história que existia ali o profeta Elias, e ele sobe ao monte e traz uma proposta para Israel. Ele diz, olha, se Baal é Deus, sirva a ele. Mas se Jeová é Deus, se Jeová é o Senhor da vida de vocês, então sirva a eles. E tratou ali com eles, falou assim, olha, nós vamos fazer um altar. Eu vou fazer um altar, os profetas de Baal vão fazer outro altar, e ali nós vamos clamar a Deus. E o Deus que responder com fogo, esse é verdadeiramente o Deus. E daí nós conhecemos a história. Foram horas e horas, e Elias ali falava assim, clame mais alto, talvez o seu Deus esteja cochilando. Clame mais alto, se fosse nos momentos de hoje, né? Talvez ele esteja acessando o Instagram dele. Clame mais alto, ele está ocupado em algum lugar aí. E eles clamavam, e a palavra do Senhor diz que eles se mutilavam, eles se machucavam. E um Deus que não é presente, um Deus que não é real, um Deus que não tem vida, que foi criado por eles mesmos, não pôde responder. E daí diz a palavra do Senhor que depois, o profeta Elias, depois de muitas horas, o profeta Elias, ele vai lá e prepara um altar, amontoa as pedras, traz a oferta para ser ali dada ao Senhor, coloca. Daí fala assim, não contente com isso, né? Já tinha um altar, só faltava o fogo. Ele não contente, ele foi lá e pegou e falou assim, ó, traga água. E isso é interessante, irmãos, porque era um momento de extrema seca em Israel. Já não chovia ali, pelo menos nesse período, já 3 anos. E ele pegou a água, que era recurso do povo, falou assim, joga sobre o altar. E eles jogaram sobre o altar. E Elias não fez uma oração grande, não gastou horas, porque ele tinha relacionamento com Deus, e ele sabia que o Deus Todo-Poderoso estava naquele lugar, e que era um Deus presente. E na sua oração, caia fogo dos céus. O fogo veio sobre o altar. Um Deus presente. Um Deus que estava ali quando o servo dele o buscou. Um Deus que não deixou Mesmo quando Elias se ausentou da presença de Deus, porque Deus não se ausentou dele, porque nós sabemos que depois que Elias ele foi, entrou numa caverna e o Senhor falou, eu estou aqui. Veio tempestade, veio fogo, veio, como é, saraiva, né? Granizos, né? E Deus não falou ali, mas quando veio o silêncio, quando veio ali, como é, a solitude, né? O Senhor falou com Elias. E Elias, assim, na sua resposta, falou, Senhor, sobrou só eu. E daí o Senhor disse, não, ainda existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Acho que, agora não lembro a conta, é de 700 a 7 mil, não lembro a quantidade aí. Mas eu não lembro de profetas. Oi? Eu acho que é com 7. Vamos ficar aí, depois os irmãos procurem e me falem no próximo culto. O pastor vai achar ali. Mas eu acho que era 7 mil ou 700. Mas foi uma quantidade, para quem achava que era o único, Deus ali havia levantado um homem para salvar a vida dos profetas que havia no meio de Israel. Um Deus presente, no meio da angústia do seu povo, um Deus presente. Quando o povo ainda cocheava entre dois senhores, Deus ainda estava ali e tinha levantado os seus profetas para guiar o povo para a presença dele. Deus presente. Então, quando nós olhamos para as nossas vidas, que você não se sinta talvez como Elias na caverna, achando que é o único ou sozinho, a última bolacha do pacote, já não tem mais nada o que fazer, você vai perecer porque Deus está presente. Ele não te desampara. Quem está contigo não dorme, não cochila, como diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz lá, né, que nosso Deus, ele não dorme, não cochila, ele é aquele sentinela presente que está atento a tudo o que acontece na sua vida. 7 mil, aí ó, foi melhor, né, do que 700. Então, sim, Deus é um Deus que não cochila. Ele é um Deus presente, irmãos. Nas horas escuras da vida, ele está lá. Sabe? Às vezes nós nos preocupamos porque se as pessoas nos notam. Mas se o Rei de toda a terra nos nota, já é mais do que suficiente. Ele olha para a viúva, para aquela mulher solitária e faz viver em família. Ele olha para aquele que estava vivendo no monte de lixo e faz viver com os príncipes. Ele olha para aquele que estava vivendo em pecado, estava longe do seu Senhor, que éramos nós, e faz viver em família com a sua igreja. Ele nos resgatou, ele nos viu, ele estava presente quando nós precisávamos dele. E ele está presente porque nós precisamos dele todos os dias. Não existe um dia sequer que nós não precisamos. É que existem dias que nós falamos assim, nossa, hoje eu preciso muito. Mas todos os dias nós precisamos do nosso Senhor. E esse foi o primeiro nome ali que Isaías disse a respeito de Deus, Emanuel. E essa palavra foi dita quando Isaías falou assim para o rei Acaz, olha, pede aí algum sinal, que eu vou te dar um sinal de que Deus está com vocês. E daí Acaz, ele diz assim, eu não quero tentar o Senhor, foi medroso. Porque Ezequias, quando nós lembramos lá, quando Deus pediu, ele ainda fez um pedido miraculoso, né? Assim, ó, faça o relógio retroceder. E Acaz, ele foi medroso. E daí o Senhor, para dizer que estava com a nação de Israel e de Judá, e que um dia iria salvar eles, falou, ó, esse vai ser o sinal. A Virgem irá conceber um filho, e o seu nome será Emanuel. Dizendo assim, olha, eu estou com vocês agora, estarei com vocês no futuro, porque eu sou o teu Deus. E agora, o segundo nome que nós lemos ali em Isaías é o Maravilhoso Conselheiro. O Maravilhoso Conselheiro, né, é o maravilhoso, é de extraordinário. É algo que ninguém vai conseguir ser. E esse Maravilhoso Conselheiro só pode ser o próprio Deus. Só pode ser o Filho de Deus. Não existe alguém que possa nos dar um conselho maior do que o próprio Deus. E você vai ver isso tão forte, porque se nós lemos no Velho Testamento, quando ele está falando com Moisés, ele vai dizer assim, olha, eu tenho dois caminhos para vocês, a vida e a morte. E esse Maravilhoso Conselheiro, ele não deixa assim, ó, escolhe aí. Ele fala, escolhe, pois, a vida. Isso é um Maravilhoso Conselheiro. Porque a gente, quando dá conselho e damos duas opções, nós esperamos que a pessoa escolha as opções. Nós damos conselho e falamos, você tem esses dois caminhos para seguir. Escolhe um deles e vai. Mas o maravilhoso conselheiro, ele diz, olha, eu ponho diante de vocês a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Isso é a atitude de um maravilhoso conselheiro. E nós lemos, e quando eu li também lá no livro de Mateus, no capítulo 11, sempre quando eu lembro desse texto, eu lembro da Maria Helena. E ela está aqui hoje aí, ó. Vamos ver lá. Porque um dia ela falou sobre esses versículos, ela falou que é um dos que ela mais gosta, aqui na igreja. E diz assim, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só um maravilhoso conselheiro, que é Jesus, ele pode dizer isso para nós e falar assim, olha, vocês querem descanso para a alma de vocês? Eu vou te mostrar o caminho. O caminho para o descanso da alma de vocês é que vocês aprendam de mim. O caminho para o descanso da alma de vocês é que vocês tomem o meu jugo. O caminho para que vocês achem descanso é que vocês andem na minha presença. O maravilhoso conselheiro está nos chamando para viver com ele, não nos apartarmos dele, para aprendermos com ele, para lermos a sua palavra e andarmos segundo ao que ele disse e andar nas pegadas de Jesus. E daí, uma das coisas que nós vamos aprender na Bíblia é que nós temos que ser semelhantes a Jesus. É livro de Coríntios, acredito que ele vai dizer isso, né? O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Daí o apóstolo Paulo também diz, lá no livro da igreja de Éfeso também, sede imitadores de Cristo. Nós temos que aprender a andar segundo o que Cristo nos ensinou na sua palavra. Temos que amar como ele amou. Temos que obedecer como ele obedeceu, e a palavra do Senhor diz que ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Temos que olhar para o nosso próximo com amor tal que a nossa vida, como nós amamos a nossa própria vida e amá-lo da mesma forma. Temos que ter misericórdia, porque nosso Deus é misericordioso. Temos que agir com autoridade, porque toda autoridade foi dada no nome de Jesus e nós andamos com autoridade no nome dele. E esse Deus que diz que é o maravilhoso conselheiro nos dá esse conselho através dos apóstolos, que nós devemos ser semelhantes a ele. Que nós devemos tomar o seu jugo, o seu fardo, e tirar o nosso fardo, o nosso jugo, os nossos pecados e lançar sobre ele. E também como no culto das mulheres que teve aqui, a irmã Neide pregou, eu não estava, viu, irmão? Aqui no ambiente, mas eu sei que o que aconteceu foi que, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque o Senhor, seu Deus, tem cuidado de vós. Eu estava do lado de fora, colocando luminária, limpando ali os fundos, mas eu sei que a mensagem foi essa, que o nosso Deus tem cuidado de nós. E esse maravilhoso conselheiro diz isso, lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu, o Senhor, tenho cuidado de vós. Não existem conselhos melhores do que esse. Escolher, pois, a vida. Lançar sobre ele as nossas vidas. Depender somente dele. Outro caminho que ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho para Deus. Esse é o conselho que Jesus dá para o mundo. Não existe outro caminho. Não existe outro nome pelo qual nós... haveríamos de sermos salvos. Não sei aí qual seria a forma correta, mas não existe outro nome por qual nós seríamos salvos. E esse conselho, a palavra de Deus diz que um dia o Messias viria e o seu nome seria Jesus, e ele salvaria o seu povo dos seus pecados. E o seu povo dos seus pecados é todo mundo. Não é só a nação de Israel. Não é só ali, né, quando voltaram do exílio, a nação de Judá e alguns das nações de Israel. é toda a humanidade. Porque lá no livro de Timóteo, agora no capítulo, acho que 2, eu não lembro se é o primeiro ou o segundo Timóteo, vai dizer que o desejo de Deus é que todo homem venha a ser salvo. Então foi por toda a humanidade. Esse é o nosso Deus. Depois o Isaías vai dizer assim, que o nosso Deus é o Deus forte. O Deus forte. E nós conseguimos ver esse Deus forte. No Velho Testamento são tantas maravilhas de um Deus forte, né? Que ele chamava esse Deus forte, na palavra deles é o El Shaddai. O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E nós vemos ali grandes livramentos. Eu gosto muito do livramento que o rei Josafá teve de ler ali e meditar, porque ele diz assim, né? Que os nossos olhos estão em ti. E daí o Senhor põe emboscadas ali no meio dos seus inimigos, e eles lutam contra si, e eles se autodestroem. E quando a nação de Judá, junto com Josafá, vai lá ao encontro deles, só tem tesouros e recompensas para levar. Não tem nenhum inimigo de pé, porque nosso Deus ali os salvou. Também com o rei Ezequias, né, que quando o Senhor diz, eu porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e vou fazer voltar pelo mesmo caminho por onde veio, e ali diz que um anjo do Senhor matou diversos soldados do rei da Síria, o rei da Síria, né? Outro grande livramento de um Deus poderoso que você vai ver é Deus fechando o Mar Vermelho com todos os egípcios lá. Você vai ver o Deus Todo-Poderoso agindo de forma maravilhosa através de Davi, derrubando o gigante. Você vai ver um Deus poderoso, um Senhor dos Exércitos, agindo, livrando o povo do cativeiro através do rei Ciro, a qual o Senhor profetiza no livro de Isaías, que um dia ele levantaria um ungido chamado Ciro, que livraria o seu povo, e daí passam-se muitos anos para que essa profecia aconteça, e esse rei Ciro, ele traz em os livros lá, e ele vê que haveria de trazer essa ele libertaria o povo, e ele começa ali a liberar o povo para retornar para Judá. É um Deus Todo-Poderoso, né, que faz parte de todo o arco da humanidade, de todas as eras. Ele é atuante e está trabalhando. Você vê isso no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso caminhando sobre as águas do mar, o Deus Todo-Poderoso ali fazendo que Pedro, depois de uma noite inteira, pescasse ali, enchesse suas redes, né, a ponto de elas tentarem romper e ele precisar de ajuda. É um Deus Todo-Poderoso. Você vê um Deus poderoso agindo através das vidas dos apóstolos. Você vê ali Pedro com João na frente da porta chamada Formosa, e eles dizem, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Mas você vê também ali, acho que Pedro orando por Enéas, e aí esse homem, ele é curado. Você vê o apóstolo Paulo, né, orando ali pela vida daquele menino, aquele jovem que caiu da janela, Eútico, e daí ele ora, aquele jovem volta à vida, um Deus Todo-Poderoso na humanidade. Você vê o Império Romano tentando matar os cristãos, e daí você vê um Deus Todo-Poderoso cuidando da humanidade, agindo no meio da humanidade, e os cristãos, ainda mesmo que perseguidos, eles continuavam proclamando o Evangelho, e de vez do reino de Deus diminuir, como diz a palavra de Isaías, esse governo ele começa a se estender e não tem fim, e nos alcança e transborda as nossas vidas. E hoje, nesse tempo, o Deus Todo-Poderoso, ele continua fazendo milagres, continua transformando, ele continua salvando vidas, ele continua agindo através das nossas vidas e agindo em nossas vidas. O Deus Todo-Poderoso, que age no meio da sua igreja, e quantas coisas nós já testemunhamos aqui do agir e do poder de Deus neste lugar. Um Deus que batiza com seu Espírito. Um Deus que age no meio da sua igreja. Esse é o Deus Todo-Poderoso. E Ele é o Deus forte. Ele tem todo o poder. Ele sustenta o universo. O homem pode fazer diversos planos contra o cristianismo, digamos assim. Podem tentar exterminar. e continua crescendo o reino de Deus. E mais pessoas são salvas. Hoje, né, podemos ouvir diversos testemunhos de pessoas que eram muçulmanas, que tendo sonhos sobre Cristo, eles estão se convertendo e reconhecendo o senhorio de Cristo. Né, eu ouvi um testemunho de uma família em que uma TV, tem um grupo missionário, que eles implantaram uma TV cristã no meio da cultura islâmica. E lá tem cultos, tem ministrações, e daí, através desses cultos que as pessoas começaram a assistir ali, mudando o canal, falaram, vamos ver o que está falando de Jesus aí, né? Vamos ver se Jesus é tudo isso mesmo. E eles começaram a assistir os cultos, e daí, ele contando o testemunho dessa família, um filho começou a ouvir as pregações através desse culto que era transmitido ali, e ele se converteu ao cristianismo. E ele não sabia como falar para os pais dele, porque geralmente nós vemos, né, que quando a pessoa se converte ao cristianismo, ela é expulsa, é segregada da sua família. E ele não sabia como falar e estava preocupado de como falar, pai, agora eu sou cristão, eu não creio mais nas nossas práticas. E o pai dele também, na sua casa, junto com a sua mãe e sua família, também curiosos, queria saber se Jesus era tudo isso mesmo, e também começaram a assistir o mesmo canal. E o filho, com medo, e era cristão, e os pais já tinham se convertido também, e não sabiam como falar com o filho. E o filho tomou coragem e foi falado. Ele falou, calma aí, filho, senta aí. O mesmo Jesus que você está falando, nós cremos nele. Tentam acabar com o poderio de Cristo, mas o reino de Cristo está sendo pregado, e ele está em expansão, porque o seu governo não terá fim, o seu domínio não terá fim, e esse é um Deus forte que age ainda nesses tempos, nesses dias. É um Deus presente, e é um Deus todo-poderoso, um Deus forte. Outro nome que o profeta vai dizer ali é o Pai da Eternidade. E o Pai da Eternidade, livro de Apocalipse, capítulo 1, no versículo 8. Eu vou ler lá porque é mais fácil falar o que está escrito lá do que eu falar o que está na minha cabeça aqui. Diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus, o Pai da Eternidade. Ele não tem princípio de dias, ele sempre existiu, diz a palavra. Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, o Deus da Eternidade. O Pai da Eternidade. Esse é o nosso Senhor, o princípio e o fim. E o profeta ali declara a eternidade do Senhor, o Deus que sempre existiu. E o melhor de tudo isso é saber que nós, depois que fomos criados, o Senhor Jesus nos criou para a eternidade. Nos criou para vivermos com Ele eternamente. Quando pôs Adão ali no jardim, era para viver eternamente ali. Mas o pecado trouxe a morte. Mas aí Cristo veio e rompeu com a morte e nos levou novamente para Deus. E hoje nós vivemos aqui por um breve momento. E eu falo breve momento porque, irmãos, pode passar 1000 anos. Se nós chegássemos a 1000 anos, como se chegava ali no tempo de Matusalém, 900 e poucos anos. O que, que é 900 anos perto da eternidade? O que, que é 100 anos perto da eternidade, né? Quando uma pessoa vem a óbito, né, assim, com 50 anos, antes com 50 anos, quando era criança, eram pessoas velhas, né? Hoje, quando você fala assim, morreu com 50, a pessoa fala assim, nossa, era jovem. E o que, que é, né, 5 décadas perto da eternidade? O que é 10 décadas perto da eternidade? Nada. Né? Um dia eu vi, né, assim, eu acho que todos os irmãos já devem ter presenciado, uma pessoa pregando com uma corda gigante, e ele marca um pedaço da corda e fala assim, ó, sua vida é isso aqui, ó, neste mundo. Mas ele continua puxando a corda não acaba, ele vai puxando, e essa é a eternidade. Ele pega com a mão, com um pedaço menos de 1 metro, e fala, essa é a sua vida. Mas a eternidade, ela não se esgota, ele vai puxando a corda e não acaba. E esse Deus que nos criou para a eternidade, o Pai da Eternidade, diz a palavra de Deus que Jesus, ele é o Cordeiro que foi morto. desde a fundação do mundo. Já havia ali, através de Deus, a palavra do Senhor, uma forma de reconciliar o homem com Ele. Uma forma de, para que o homem pudesse viver eternamente, através de Cristo. E esse é o nosso Deus, o Pai da eternidade. E o príncipe da paz. O príncipe da paz, né, o primeiro, o principado, o início, né, o príncipe da paz. Esse é o nosso Senhor Jesus. E eu acho bonito porque o Senhor diz assim, né? Que a minha paz eu vos dou e não a dou como o mundo dá. Porque você já ficou nervoso? Com certeza já ficamos nervosos. E vieram pessoas nos acalmar? Com certeza vieram lá, não fica assim. E tem pessoas que ficam tão extremamente nervosas. Eu não sei quem inventou que água com açúcar acalma. E a pessoa traz a água para dar paz, né? Pega a água com açúcar, sem perguntar se a pessoa tem diabética. Mas traz uma aguinha com açúcar para ela acalmar os ânimos. Ou toma um suquinho de maracujá. Suco de maracujá, não sei se traz paz. Mas eu sei que se fizer bem forte, dá sono. Eu provei disso várias vezes, né? Mas o mundo, ele tenta nos dar paz tirando o foco do problema. E o Senhor Jesus, ele nos dá paz em meio ao problema. O príncipe da paz, ele não nos dá paz tirando o foco do problema. Ó, você está com dificuldades? Olha para outro lado, vai para outro lado. Não, é no meio do problema. Pedro passou uma noite inteira sem paz, não conseguia trazer peixe nenhum. E daí o Senhor Jesus não falou assim, ó, vem aqui que tem uma peixaria ali, pega os peixes para você. Não, no meio do problema, Pedro já cansado, cheio de dificuldade, ali já sem paz, o Senhor fala, joga a rede do outro lado. E Pedro, né, porque você ouve assim, né, já pescamos a noite inteira, estamos cansados. Não adianta fazer nada, porque não tem peixe. Então, a gente está desse lado do Mar da Galileia, os peixes estão do outro lado. Não estão aqui. Pedro já estava sem paz, os outros pescadores já estavam sem paz. Foi uma noite inteira de cansaço. Joga a rede, puxa a rede, né? Eu não sei se a rede naquele tempo, como falar de jogar a rede, eu imagino que fosse como uma tarrafa, né, que o pessoal lança lá e puxa e traz de volta, né? Mesmo que fosse rede de arrasto, que seja, né? Assim, que vai arrastando, mas mesmo assim, era algo que devia ser muito difícil passar a noite inteira. Você lança, puxa e nada. Lança, puxa e nada. E já não vai te dando paz, vai te deixando nervoso, porque era o seu sustento, era o seu ganha-pão. E daí, o mestre que está lá, o príncipe da paz, ele, no meio desses problemas e dificuldades, ele não fala assim, ó, sai da água e vamos arrumar provisão para você de outra forma. No meio do problema, o príncipe da paz fala, lança do outro lado. E mesmo esbravejando, ele falou, segundo a sua palavra, Senhor. Segundo a sua palavra, ele lançou. E naquele momento que ele lança e vai puxando, já não tem mais angústia, já não está mais bravo, já começa a virar alegria, e daí daqui a pouco já vem o desespero de novo, porque vai romper a rede, chama ajuda, mas saíram todos dali felizes e alegres e com coração com paz, porque quando chegasse em terra seca, ia ter peixe para vender, para distribuir, ia obter o lucro, ia ter descanso. A paz que Cristo dá não é a paz que o mundo dá, porque o mundo, para te dar paz, ele tenta tirar o foco do problema. E a paz que Cristo dá é no meio do problema, é no meio das adversidades, é no meio das lutas, é no meio daquilo que te causa dor ou angústia. Essa é a paz que Cristo dá. Ele não te tira, né? Tanto é que você vai ver assim, o Senhor Jesus falando lá no livro de João, capítulo 17, diz assim, Senhor, eu não peço que os tire do mundo. Deixa eu ler lá certinho. João 17. Deixa
Xuxa.
É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que deixam, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para ti junto ao Pai Santo, guarda-os em teu nome, e que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Não os tire do mundo, mas guardo em teu nome, o nome que me deste. Esse é o nosso Deus. Ele não vai nos tirar do mundo para que nós tenhamos paz, mas Ele vai nos guardar no seu nome. Esse é o Senhor da paz. E aqui em cima Ele diz assim, ó. Deixa eu ler aqui. Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que teu filho glorifique a ti. Assim como lhes deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que todos lhe conceda a vida eterna, a todos que lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A paz que nós vamos ter é conhecendo o Filho de Deus. Neste mundo, só vamos ter paz quando nós entendemos que estamos nele. E no mesmo que nós possamos ouvir a música, nas horas escuras da vida, Jesus estava lá, é porque de fato o Senhor Jesus está. Ele não vai nos tirar do mundo, não vai nos tirar dos problemas, mas no meio do problema Ele vai agir e vai nos dar paz. E aquilo que um dia foi angústia, aflição, vai ser um retorno de grande glória, porque a presença de Deus vai ser manifestada em nosso meio. E o último nome, né, que vai estar escrito lá no livro de Mateus é Jesus. O Senhor salva. Salva o seu povo dos seus pecados. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos... Ai, Jesus, eu sempre confundo assim. Mas a todos quantos lhes foram... Vamos ler, mais fácil. Capítulo 1, versículo 12 diz... Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas da vontade... E nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Todos quanto receberam, lhes foram dado o direito de serem chamados filhos de Deus. E esse receber é só através de Jesus. Todos quanto receberam Jesus como Senhor. No livro de Romanos, no capítulo 10, vai dizer que todo aquele... Vou ler aqui, que senão vou também falar errado. Todo aquele que nele crê não será envergonhado. O versículo antes diz assim. Deixa eu ver. Porém, no versículo 8 de Romanos 10, porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca, no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É o único nome por meio do qual nós vamos ser salvos. É Jesus Cristo, o nosso Senhor, e o Senhor salva. Esse é o nome do Senhor. O Senhor é a salvação. E Ele nos salva dos nossos pecados. Ele nos salva da nossa desobediência, de quão distante nós andamos de Deus. Ele nos salva no meio das nossas angústias e das nossas dores. Ele nos salva quando ninguém pode nos salvar. Ele, só Ele, pode nos salvar. Só Ele pode nos livrar. Ele é o Deus que nos dá paz. Quando o mundo tenta nos tirar o foco da paz, Ele no meio das guerras, Ele no meio das nossas guerras, Ele nos dá paz, porque Ele é um Deus presente, um Deus conosco que caminha ao nosso lado, um Deus Todo-Poderoso que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra, um Deus que Ele obedeceu até a morte, morte de cruz. Esse é um Deus que foi digno de receber a glória, a qual diz assim, né, que Ele foi lhe dado o nome, que é sobre todo o nome. E esse é o nosso Deus. E o título dessa mensagem é: Jesus é por meio desse nome que vivemos. E nós, olhando agora cada parte do significado do nome de Deus e cada parte que o profeta Isaías expressou, ou até mesmo ali no livro de Mateus, nós vemos, você vai ver que é somente através desse nome que nós temos vida. Porque embora a nossa vida aqui seja curta, a eternidade é com Ele. Nós só vamos ter vida com Ele. Embora nós vivemos dias corridos e difíceis e passamos por algumas desilusões ou por medo, nós só temos um lugar para recorrer para alcançarmos a salvação, que é em Jesus. Nós só temos um lugar para achar a paz, que é em Jesus. Só tem uma fonte de toda autoridade para que nós possamos vencer este mundo, que é no nome de Jesus. Quando nós oramos, nós encerramos as nossas orações no nome de Jesus, ou iniciamos em nome de Jesus. Não é uma regra terminar em nome de Jesus, mas uma coisa que nós sabemos, que elas são respondidas por causa do nome de Jesus. Então, se eu começar com a oração em nome de Jesus, nós já entendemos que o próprio Cristo já está agindo ali através das nossas orações. Então nós vamos ver que a vida do homem é conhecer a Deus e conhecer a Cristo, a quem Ele enviou. A vida do homem é andar com Jesus e seguir os seus passos. A vida do homem, uma vida plena de paz e alegria, é somente em Cristo Jesus, porque Ele nos dá a paz que o mundo não pode dar. Ele nos dá uma alegria que não é passageira. Porque quando nós éramos dignos de morte, Ele morreu em nosso lugar. Ele levou as nossas culpas sobre Ele. Ninguém pode fazer isso. Então é somente por meio desse nome que vivemos. Quando você estiver conversando com alguém e alguém te cobrar o motivo da sua esperança, você vai falar: o motivo da minha esperança é Jesus. É por meio dele que eu vivo. Foi isso que o apóstolo Pedro, ele diz lá na sua carta: um dia vão te cobrar pela razão da sua esperança. E daí você vai ter que dizer quem é essa razão. E é Jesus Cristo. E daí talvez o testemunho que você vai dar, além da palavra de Deus, vai falar assim: ó, eu era assim, ó. Eu era uma pessoa angustiada. Eu era uma pessoa que me sentia sozinho. Eu era uma pessoa que me sentia um nada, um lixo. Só que esse Deus diz lá no Salmo 113 que Ele faz a pessoa que se sentia um lixo habitar entre príncipes. E eu hoje vivo entre príncipes, eu faço parte da sua igreja, eu faço parte da sua filiação, eu sou filho de Deus. Eu me sentia como alguém que não habitava em família. E esse mesmo Deus, lá no Salmo 113, vai dizer assim que Ele pegou uma estéril e fez habitar em famílias. Em família. Eu era alguém que achava que ninguém tinha olhos para mim. E um dia, no meio da mais densa escuridão, foi manifestada uma luz que eu não pude recusar, que me deu esperança, que me deu uma nova vida, uma nova identidade, porque agora eu sou filho de Deus, porque eu creio no nome do Filho de Deus, que é Jesus. E é por meio desse nome que eu vivo. Essa vai ser a nossa pregação. Por meio de quem nós vivemos. Essa vai ser a sua pregação. Por meio de quem você vive. Por meio de quem você ora e clama. É por meio de Jesus. Por meio desse nome é que vivemos. O nome de Jesus. Daquele que é o Senhor de toda a terra. E Ele é Deus sobre todos os homens. O Deus a qual a sua glória será vista do Oriente ao Ocidente. O Deus que morreu, mas ressuscitou. Um Deus que está vivo e que um dia virá sobre as nuvens dos céus. E todo olho verá. E todo olho verá. E quando esse dia chegar. Aqueles que pertencem a Ele viverão com Ele eternamente. E que eu e você possamos ser estes que vivem por meio do nome de Jesus. Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém.